apresentação de Nilson Chaves.
Manhã na Rio, entrevista.
O diabetes é uma condição crônica que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. O controle adequado dessa doença envolve diversos aspectos e um dos mais importantes é a alimentação. Para entender melhor como a alimentação e as bebidas influenciam no controle da glicemia e para falar melhor sobre esse assunto, né, do controle da glicemia e como é que as bebidas e os alimentos influenciam nesse controle, vamos falar com ele, nosso querido Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista clínico geral, titularíssimo aqui do nosso Manhã na Rio, na Rádio Rio de Janeiro, que nós damos o nosso bom dia, Dr. Silvio Provenzano.
Desejando que tenham tido um Natal abençoado, você, Benilson Chaves.
Obrigado.
E todos os nossos ouvintes do Manhã na Rio.
Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui bater um papo conosco. Eu não conseguia te ouvir, ainda bem que o senhor me ouviu aqui, pegou a introdução e aquilo, né? Como é que a gente faz para desintoxicar o corpo, Dr. Silvio Provenzano?
Água.
Muita água.
A gente, na verdade, cura a ressaca bebendo muita água, né?
Uhum.
E pena que não ouviram os nossos conselhos, né? Porque, na verdade, o diabético, em especial o idoso, não pode exagerar, independentemente da motivação. Ah, é Natal, é um dia só, mas é um dia que, se você se excede, as consequências podem ser bem desagradáveis. Então, veja bem, eu alertei muito bem. Se você faz uso, por exemplo, de insulina, sob hipótese alguma, você deve ingerir álcool, por uma razão muito simples. O álcool potencializa a ação da insulina, podendo provocar complicação aguda que nós, endocrinologistas, mais tememos no diabético, que é a hipoglicemia.
Uhum.
Hipoglicemia essa que, se não for corrigida a tempo, pode ser, inclusive, fatal. Não é por outra razão, aliás, que a gente tem tanto medo. Aí eu tomei a minha insulina e resolvi tomar aqueles beriberis do Natal. Uhum. Eu posso arrumar uma encrenca para minha família inacreditável. O que a gente sempre recomenda? Moderação em tudo, seja com relação à bebida, seja com relação à alimentação. E no caso do diabético, a moderação é zerar. Evitar tomar qualquer tipo de bebida alcoólica, principalmente se você, diabético, faz uso de insulina para não correr o risco de baixar demais para a glicose. Gorduras, açúcar, tudo isso, uhum. E a gente vê que a ceia de Natal é praticamente um prato convidativo para as formigas, né? Como tem açúcar em cima da mesa.
Verdade, muito, né? Agora tem aquele detalhe também, eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque eu não como, mas tem aquelas rabanadas que são fritas no óleo, que você come mais óleo do que rabanada, né? Isso também é um crime.
É verdade. Não, e hoje em dia você tem air fry, você tem formas, inclusive no forno, de fazer a rabanada,
uhum.
E usando adoçante, açúcar para ir para o forno, que a gente tem que é adoçante, não é o açúcar, né? O grande problema, se você é diabético, um pouco de açúcar que você ingira não vai fazer mal. Nananina, não. É, na mesma hora, a tua glicose sobe. É impressionante como é que... Se você, por exemplo, come um alimento que não tem açúcar, mede tua glicose 2 horas depois, 1 hora depois, ela está no valor de 140, 160. Não, mas eu resolvi comer aquele pedaço de pudim, aquele pedaço de bolo natalino que minha mãe fez, que minha mulher fez. Você mede 1 hora, 2 horas depois, está 250, 280. É impressionante a diferença. Então isso aí altera, porque a hemoglobina glicada vai aumentar em função de um deslizezinho que foi natalino, está perdoado. Então procure, evidentemente, manter a disciplina. É uma data festiva para a gente encontrar os nossos, a gente está em família, a gente tem aquela alegria de nos reencontrarmos, esperando que ano que vem a gente possa reviver esse momento. Mas para que isso aconteça, a gente deve ter muito juízo, muito cuidado.
Verdade. Agora, doutor Silvio, eu tenho aqui 2 perguntas, né? Uma da Maria Terezinha de Almeida, que ela pergunta o seguinte: doutor Silvio, por gentileza, meu médico mandou tomar um medicamento que é o Glifage, né? Mas esse mexeu com o meu intestino. Ele disse que é para pré-diabético, né? Essa é a pergunta da Maria Terezinha. E a pergunta do Jaime é a quantidade de água que a gente deve beber por dia.
Então vamos lá, do Jaime é mais fácil. Depende muito da temperatura, Jaime. Mas em média a gente tem que beber 1,5 litros. Como a gente vive num verão, muitas vezes beira mais de 40 graus, recomendado é 2,5 litros, pela perda que a gente tem. Maria Terezinha, seu médico aqui toma 5 glifages por dia. Mexe com o intestino? Mexe, claro que mexe. É um remédio que no início do tratamento é muito comum você ter um pouco de gases, inclusive diarreia. Porém, o que você não sabe é que a Organização Mundial de Saúde, há alguns anos, há mais ou menos 15 anos, baseado num estudo chamado UKPDS, que é o maior estudo com diabéticos do tipo 2 feito no mundo até hoje, começou no Reino Unido nos anos 50, ela se levou mais de 70 anos. Ela, observando o tratamento que as pessoas faziam, descobriu que o Glyphage é o único medicamento que diminui o risco do diabético sofrer um infarto ou um derrame.
Olha.
Então veja bem, é um medicamento que a gente usa já, como seu médico acertadamente fez, no pré-diabetes, eu comecei assim, uhum. E a quantidade que eu tomo é porque o pré-diabetes um dia, com a idade, virou diabetes. Aí a gente aumenta a quantidade de Glyphage, além de associar outros medicamentos, dependendo de caso a caso, a análise individual. E eu penso o seguinte, Maria Terezinha, de vez em quando eu tenho um piripiri. Quando eu estou sentado com o piripiri, sabe o que eu lembro? É melhor estar fazendo um piripiri depois beber mais água, procurar fazer, de repente, um repositor de flora, desses da vida, tomar, de repente, um probiótico, do que eu ficar em cima de uma cama torto, querer falar com a família de vocês no Natal, falar no Manhã na Rio, e não poder falar porque eu tive um AVC e perdi a voz. Então, é um preço barato, barato, para evitar as complicações graves que o diabético pode ter. Só para você ter ideia, Denilson e Maria Terezinha, o diabetes aumenta o risco de um AVC em 3 vezes, comparado com uma pessoa que não seja diabética. E eu tenho um remédio que pode dar um piripiri, sim. Isso é fato, é conhecido por nós médicos. Inclusive a apresentação XR, ela foi criada pelo laboratório alemão, atendendo a uma solicitação dos médicos no mundo inteiro. Por quê? Porque quando não tinha XR, a questão da diarreia com a metformina simples era muito pior. Com o XR ela ainda acontece, porém com uma intensidade menor, permitindo inclusive que o medicamento possa ser administrado uma única vez ao dia, preferencialmente à noite.
Perfeito, gente, perfeito. A gente ouve algumas expressões, né, que nos assustam, como o Dr. Silvio falou, é melhor você ficar sentindo de repente um pouco de desconforto no intestino do que não conseguir mais falar com a família, né? São expressões duras que a gente só cai na realidade quando ouve, né?
Esse estudo, o KPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study, foi um estudo que é o maior do mundo compreendendo diabéticos do Reino Unido a partir dos anos 50. E a gente sabe que a metformina, a partir dos anos 60, começou a ser usada. E vem sendo acompanhada nesse estudo, o que se verificou é que quem tomava metformina e quem não tomava tinha um risco maior de fazer infarto e AVC. Por essa razão, a gente costuma dizer, quando eu dou minha aula de diabético nos residentes, eu digo o seguinte: a metformina é o primeiro remédio que a gente usa na fase do pré-diabetes e o último que a gente para. Existem algumas condições onde o uso da metformina é contraindicado, como, por exemplo, insuficiência cardíaca. Eu não posso usar. Pacientes acima de 85 anos, é bom evitar. Paciente que tem a doença renal crônica, que é uma complicação crônica do diabetes muito comum, também não pode usar metformina, porque a maior complicação do uso dessa substância não é o piripiri. Isso é bobagem. É uma doença chamada acidose lática, que tem uma mortalidade altíssima. Mas isso acontece quando a pessoa, por exemplo, é alcoolista, bebe uma grande quantidade de álcool diariamente, já tem uma disfunção no fígado, não pode usar a metformina. Eu tenho uma creatinina acima de 2,5, eu não posso usar a metformina. Eu tenho uma insuficiência cardíaca congestiva, tive um infarto, também não devo usar a metformina. Tirando essas 3 condições e uma idade superior a 85 anos, todos os pré-diabéticos e diabéticos do tipo 2, não aquele que começa na infância e usa insulina, isso não adianta nada, mas o tipo 2 tem que usar esse remédio sim, malgrado o piripiri que ele causa. Obrigado pela oportunidade, Terezinha, de falar de um assunto tão importante.
Obrigado. Nós agradecemos também ao Dr. Silvio Provezano, que bateu um papo conosco sobre esse assunto importante também, como é que a gente tem esses cuidados com a alimentação para pessoas com diabetes. Dr. Silvio, muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Desejo antecipadamente um feliz ano novo para ti, para a família, para os netos. E mais uma vez, muito obrigado por estar conosco.
Eu que agradeço, Denilson, teu carinho comigo, os elogios, eu digo sempre exagerados. E aos nossos ouvintes pela paciência com que me aturam todas as quintas de manhã. Um feliz ano novo a todos, 2025, que vem acima de tudo, com saúde, paz, harmonia e o resto a gente corre atrás.
Verdade, que assim seja. Um grande abraço, Dr. Silvio, até a próxima.
Até a próxima, Denilson.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.